Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá amigos, bem-vindos a esta emissão da Voz da América em português, sábado 24 de novembro de 2018. Votos de um excelente sábado na nossa companhia. Na apresentação desta emissão está convosco Álvaro Lugero Andrade. A produção é de Mariano Bartolomeu. Nas notícias está aqui o João Santa Rita. Transmitimos em direto dos estúdios da Voz da América em Washington, em onda curta nos 13.630 e 17.655 kHz, onda média nos 1.530 MHz. Também estamos em FM em Bissau, Cabo Verde, Maputo, Nampula, Quelimane, Beira, Bafatá, também Gabu. Estamos ao vivo na internet em voaportugues.com. Na emissão vamos ter notícias do que vai pelo mundo. No espaço Janela de Angola, Araundipa traz-nos uma reportagem sobre uma possível crise política do MPLA. Na sequência de uma entrevista do presidente João Lourenço a um jornal português, o Expresso, e também pela resposta do antigo presidente José Eduardo Santos. Mais à frente falaremos deste tema, mas depois, na segunda meia hora, vamos saber, como já é habitual, na emissão dos sábados, as 10 mais da música aqui nos Estados Unidos. Mas por agora, chamamos o João Santa Rita com as notícias.
Olá, ouvintes. A polícia francesa fez uso de gás lacrimogéneo e canhões de água no centro de Paris contra milhares de manifestantes que exigem o cancelamento de novos impostos sobre combustíveis. Cerca de 3 mil polícias foram colocados nas ruas de Paris para enfrentar os manifestantes do movimento Coletes Amarelos, que nos últimos dias têm bloqueado estradas através do país. Hoje, em Paris, manifestantes concentraram-se nos famosos Champs-Élysées, onde entraram em confrontos com a polícia que os impedia de marcharem em direção à Place de la Concorde, perto do famoso Museu do Louvre. Vários carros da polícia foram incendiados, incluindo um canhão de água. A polícia disse que membros de organizações de extrema-direita estiveram envolvidos em ações contra as forças policiais. Um dos principais líderes jihadistas do Mali foi morto numa operação liderada por soldados franceses no centro do país, confirmaram as autoridades francesas e malianas. Amadou Koufa foi morto numa operação na floresta de Ouagadou, disse o general Abdoulaye Cissé. Amadou Koufa era um dos vice-dirigentes do Grupo de Apoio ao Islão e Muçulmanos, GSIM, que tem repetidamente atacado alvos militares e civis no Mali e no vizinho Burkina Faso. O exército francês disse que a operação ocorreu na noite de quinta para sexta-feira e teve como objetivo uma base controlada por Koufa. Na operação, cerca de 30 terroristas foram neutralizados, disse a declaração, sem especificar se eles foram mortos. A França tem cerca de 4.500 soldados estacionados na região que atuam ao abrigo da Operação Barkhane no Burkina Faso, Tchad, Mali, Mauritânia e Niger em operações contra grupos radicais islâmicos. Membros do grupo islâmico Boko Haram raptaram cerca de uma dezena de raparigas em várias aldeias fronteiriças no sudeste da Nigéria, disseram as autoridades locais. Um ativista de uma organização não governamental disse que 16 raparigas jovens tinham sido raptadas, 9 na aldeia de Blahard e 7 outras em Bagué, por cerca de 50 homens. Entretanto, tropas nigerianas envolvidas em combater o grupo extremista Boko Haram publicaram um vídeo em que afirmam que dezenas de soldados morreram em ataques recentes e criticaram o mau estado do seu equipamento. A agência France Press disse ter visto o vídeo de 5 minutos em que se vê vários tanques e veículos destruídos na base de Metella, que foi atacada por um grupo denominado Estado Islâmico Província da África Ocidental. A base está situada no deserto, a cerca de 250 km da capital do estado de Borno, a cidade de Maiduguri. O ex-presidente do Zimbábue, Robert Mugabe, encontra-se em Singapura para tratamento médico e já não consegue andar devido a problemas de saúde e à sua idade, disse o atual presidente do Zimbábue, Emmerson Mnangagwa. Mnangagwa disse a um comício do seu partido, ZANU-PF, que Mugabe se encontra a receber tratamento médico em Singapura há 2 meses, acrescentando que o seu governo irá fornecer o apoio necessário ao antigo presidente. Mnangagwa disse que Mugabe é o pai fundador do Zimbábue, pelo que o seu governo irá continuar a cuidar dele. No Paquistão, as autoridades prenderam centenas de líderes e ativistas de um partido islâmico envolvido em manifestações contra a absolvição de uma mulher cristã, que havia sido anteriormente condenada à morte por alegada blasfémia contra o Islão. As autoridades disseram que a maior parte das prisões foram efetuadas na província de Punjab, o local de maior apoio do Partido Islâmico de Extrema-Direita, Tehrik-e-Labbaik Pakistan, TLP. Entre os detidos encontra-se o dirigente máximo desse partido, Hussein Rizvi, que foi preso juntamente com vários outros dirigentes do TLP. Os eleitores em Taiwan votaram hoje contra o casamento de homossexuais. Num referendo, mais de 6 milhões de eleitores apoiaram a proposta de que o casamento deve ser apenas um ato entre uma mulher e um homem.
Obrigado, João. Foram as notícias que marcam a atualidade neste sábado, 24 de novembro de 2018. Votos de um bom sábado, nossa companhia, a Companhia da Voz da América, na sua emissão vespertina em português. Transmitimos desde Washington.
Angola Fala Só. Uma hora de diálogo sem barreiras, sem censura. Debate aberto e honesto, falamos todos em Angola Fala Só. No telemóvel, na rádio, no computador, no tablet. Conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação, na Voz da América em português, com a melhor companhia, a sua, às 17h30, de todas as sextas-feiras, com a Voz da América em português, Angola. Fala só!
Os angolanos estão escandalizados com as revelações públicas assumidas pelo ex-presidente da República, José Eduardo dos Santos, como pelo atual presidente sob a gestão danosa do país. José Eduardo dos Santos diz que deixou milhões nos cofres do Estado. João Lourenço disse que os encontrou vazios, ou quase a serem esvaziados. Arondipa tem mais pormenores. Um debate alargado sobre este tema.
Como acreditar em duas figuras que representam a mesma família política que governa o país há mais de três décadas é a preocupação que muitos angolanos se colocam a propósito dos vários escândalos e o lavar da roupa suja em plena praça pública. Em causa estão as revelações feitas ao jornal português Expresso pelo atual inquilino do Palácio Presidencial, a Cidade Alta. Na ocasião, João Lourenço denunciou o facto de ter encontrado os cofres do Estado praticamente vazios ou a serem esvaziados quando assumiu o poder. João Lourenço concedeu a referida entrevista em vésperas da sua visita de Estado a Portugal, durante a qual apontou vários factos que comprometem a gestão de José Eduardo dos Santos. Na reação esta semana, o ex-presidente angolano negou ter deixado a presidência com os cofres vazios, garantindo que deixou pelo menos mais de 15 mil milhões de dólares ao governo que lhe sucedeu. Segundo José Eduardo dos Santos, o Orçamento Geral do Estado é aprovado pela Assembleia Nacional e todas as receitas e despesas do Estado devem estar obrigatoriamente escritas. O economista Augusto Batista critica o facto de João Lourenço ter trazido ao público assuntos cuja sensibilidade deviam ser discutidos e resolvidos internamente.
Algumas questões que o presidente levantou, na minha opinião, não ajudam nada, quer o partido dele e quer o país. Não é? Portanto, algumas questões que acabam por não se casar. Portanto, há fóruns próprios, por exemplo, com relação ao MPLA, podia ter abordado nas reuniões, tem tido alguns assuntos, e a linguagem, volto a repetir, que o presidente usou, me pareceu uma linguagem muito, muito, muito baixo para um chefe de Estado, né? Se calhar estou a ser aqui muito duro com o termo, mas é exatamente isso. Agora, tal como eu disse, que essa entrevista mina mesmo a estabilidade, né? Mina a estabilidade política, então vem colocar dúvida naquilo que se foi subscrevendo, que o próprio presidente foi dizendo, que os seus assessores nos livros foram publicando e reiteradamente diziam que a transição foi exemplar, e ali o presidente, com essa entrevista, veio demonstrar que a transição não foi exemplar. E com essa entrevista, o presidente João Lourenço veio aqui demonstrar que há uma certa, não só uma ruptura, mas veio demonstrar que tem uma posição, que existe mesmo um problema, não posição, que existe um problema entre o seu antecessor e o atual presidente. E veio mesmo demonstrar que há problema. Portanto, isso aliás, põe em causa as questões, o discurso do próprio presidente.
Augusto Batista não tem dúvidas em afirmar, e o estalar de verniz entre João Lourenço e José Eduardo dos Santos revela efetivamente que a transição política no seio do partido no poder não está a ser pacífica.
Estamos recordados que foi há uns meses atrás, quando o presidente João Lourenço vinha mesmo dizer que não há lourencista, não há eduardista. Com essa entrevista que o presidente João Lourenço deu, veio mesmo demonstrar que há lourencistas e há eduardistas. É um mau precedente que se vai abrindo. E eu tenho dito sempre que o MPLA tem que se assumir, o MPLA tem que saber assumir o seu ativo e o seu passivo. Porque algumas questões que o presidente João Lourenço levanta na entrevista não fazem sentido nenhum, porque também isso vem demonstrar que, não sei se foi falta de coragem ou não, porque o presidente João Lourenço sempre fez parte do Bureau Político, pelo menos nos últimos 20 anos, sempre fez parte do Bureau Político, foi secretário-geral do MPLA. No último governo foi ministro da Defesa, que é um ministério muito poderoso, um ministério muito importante, sempre fez parte do Conselho do Ministro, portanto, algumas coisas vieram aprovadas, teve também a mão do próprio João Lourenço, e hoje vem, digamos assim, pintar tudo a preto, tudo que se fez do governo anterior. Acho muito mal. Acho que o MPLA tem que assumir o seu passivo e tem que assumir que cometeu erros no passado e trabalhar para poder corrigir isso.
Na visão da UNITA, o maior partido na oposição em Angola, com a declaração desta semana, José Eduardo dos Santos, o ex-presidente, procurou tão somente embaraçar a viagem de João Lourenço a Portugal. Segundo Alcide Sacala, porta-voz do partido do Galo Negro, toda esta novela reflete as contradições internas.
Tudo indica que houve aqui alguma intenção do proponente de procurar criar alguns embaraços diplomáticos a esta delegação do presidente João Lourenço, ao próprio presidente da República, que se encontra neste momento em visita oficial a Portugal. Portanto, está clara esta estratégia de procurar embaraçá-lo durante este período em que demorar a sua visita de trabalho a Portugal. Seja como for, o mais importante aqui a reter é que parece existir ainda no seio deste partido irmão angolano contradições que se vão agudizando à medida que o tempo vai passando. Isto reflete primeiro as contradições internas que podem ter outros contornos. Um destes é a perca da confiança que se tem vindo a tentar construir no plano das relações internacionais. E a outra é o agudizar de uma situação que tem que ser devidamente gerida para não se criarem outro tipo de problemas. Portanto, está iniciado agora esta situação pública, está no domínio público. Ficamos agora a saber quem está, afinal, a dizer a verdade. Portanto, aqui um conjunto de informações que nos próximos tempos, naturalmente, terão de ser aprofundadas para saber o alcance de toda esta telenovela que está a começar agora.
Para Sérgio Calundungo, membro da sociedade civil, as declarações de José Eduardo dos Santos, apesar do seu conteúdo, não pode ser motivo para alimentar um clima de instabilidade política no país.
Bom, eu creio que o esclarecimento, ou pelo menos a vinda a público e o conteúdo da informação vinculada pelo ex-presidente José Eduardo dos Santos, o que vai provocar é mais debate à volta daquilo que foram os seus comentários. Né? Eu não sou daqueles que acham que isto causa instabilidade, nem daqueles que acham que é mau vir a público dizer. Né? Eu acho que ele levantou questões, vamos acompanhar como os vários atores que se sentirem implicados e virão a público esclarecer. Né? Eu quero me colocar na posição do cidadão e aqui dizer que isto tudo teria sido evitado se houvesse a prática regular de prestação de contas aos cidadãos, e não fazê-lo simplesmente via conferência de imprensa. Né? Eu acho que muita da informação que o presidente passou, o presidente Santos e o atual presidente, pode ser feita normalmente caso as finanças públicas não tivessem volta ao secretismo que nos foi sempre habituado. Né? Eu acho que provavelmente esse episódio devia ser visto do lado positivo como a clara necessidade de que as contas públicas devem ser públicas, publicadas de forma atempada e acessível a todos os cidadãos. Eu quero ver isto numa perspectiva mais alargada. E a perspectiva mais alargada é a seguinte. Segundo uma pesquisa recente do International Budget Partnership sobre abertura do orçamento, é um facto adquirido de que Angola publica muito pouca informação sobre o orçamento do Estado. Eu penso que é importante pensarmos. Este episódio demonstra claramente a necessidade que as contas devem ser públicas. O site do Ministério das Finanças deve ter isto. Independentemente de quem está no executivo angolano, deve assegurar que o governo de Angola publica de forma atempada, de modo claro e inequívoco, as contas públicas. Isso é uma coisa que nunca se fez e, por isso, nós temos que depender da opinião do presidente Santos ou da opinião do atual presidente. Quando isto podia ser acessível, nem precisávamos de uma conferência de imprensa. Era ir ao site do Ministério das Finanças, onde vêm publicadas as contas públicas, e termos acesso a esse tipo de informações. Eu creio que está instalado, se, provavelmente, uma certa polémica, haverá debate, mas no final de tudo, eu acho que o que é exigível e a situação assim demanda é que as contas públicas sejam publicadas, possam ser acessível para todos nós, a toda hora, a todo momento, desde que sejam publicadas a tempo e hora.
Entretanto, o politólogo Olívio Quilombo é de opinião que as duas figuras envolvidas nesta polémica, no caso João Lourenço e José Eduardo dos Santos, estão a ser mal aconselhados.
Infelizmente, a verdade não está nem com um nem com outro, deixa-me já dizer isso. O João Lourenço sairia com a verdade verdadeira a seu lado se tivesse tido essas declarações em sede do Estado da Nação, que para mim seria o areópago mais importante para a apresentação de dados dessa envergadura. Eduardo dos Santos aparece uma semana depois da declaração de João Lourenço em defesa da sua imagem, o que de certa forma belisca mais a sua imagem, que já está chamuscada em 38 anos. Está provado cientificamente que teve gestão danosa, não foi um bom gestor, porque o país não avançou, não estão lançadas as bases para a conquista do bem comum, tendo em conta o momento econômico e financeiro mais importante. Aliás, o melhor momento econômico e financeiro de Angola aconteceu de 2014, de 2004 a 2014, no pós-independência. E Eduardo Santos não foi capaz de gerir da melhor forma este melhor momento econômico de Angola pós-independência. Portanto, as duas figuras de topo, um presidente e outro antigo presidente do Partido da República, estão a ser muito mal aconselhadas e estão a prestar um mau serviço à nação. Para além de serem declarações bombásticas, tanto de João Lourenço em sede de jornal Expresso Português e a Presidente da República de Angola, o facto de ser presidente, a sua narrativa, a sua apresentação, tem um cunho de Estado e envolve, portanto, um espírito de nação. Mas Eduardo dos Santos, por ter sido o chefe de Estado que saiu pela porta pequena, temos que assumir, 38 anos depois, a esta altura devia manter o silêncio, de modo a salvaguardar a sua imagem, que já está chamuscada, como disse, tendo em conta os seus 38 anos de gestão grandemente danosa. E isto está provado cientificamente, porque o país não avançou, mesmo tendo tido os melhores momentos económicos da história da Angola pós-independência.
Doutor Olívio, tratando-se de figuras que sempre estiveram à frente da direção deste país, no caso o antigo presidente e agora o atual presidente, cujo partido foi sempre o mesmo que liderou a direção de Angola, que impacto é que isto pode ter na vida das populações angolanas ao receber informações de género em função da própria conjuntura que o país está a assistir de um tempo a esta parte?
Se tivéssemos uma democracia de facto e o angolano tivesse a consciência política apurada, amanhã de manhã o país parava. Mas infelizmente isso não vai acontecer, porque o angolano não reflete por si. O angolano foi robotizado, transformaram o angolano num ser que só absorve, não reage. Mas esse não é a essência do povo angolano. Perguntam ao colono português o que é o povo angolano. Aí vão saber o que aconteceu antes da independência. Esse povo que se levantou e que lutou para a emancipação e liberdade não é o mesmo de hoje. Porque a estrutura política montada pelo MPLA visou ridicularizar o conhecimento, acabar com a crítica, acabar com a iniciativa e tornar o povo angolano um povo manso. E a democracia não ensina isso. A democracia, para além de ser o poder do povo pelo povo, é o resultado do exercício contínuo de várias disciplinas, as liberdades, a crítica, a manifestação de repúdio por uma outra situação, é uma questão de democracia. A má gestão, a gestão danosa, são princípios de falta de democracia. O que significa dizer que, infelizmente, digo isso com muita dor, não vai acontecer nada, porque o nosso povo não tem uma consciência política apurada, não é capaz de digerir essa situação e ter uma manifestação de repulso contra o antigo presidente e contra o atual presidente por não ter tido a coragem de apresentar esses dados. Digo coragem, reitero, porque foi as primeiras palavras de João Lourenço quando tomou posse, ou seja, até tornar-se candidato, quando ele falou dos generais do desenvolvimento, isto ainda em sede de um discurso feito do 66º aniversário do MPLA, portanto, ali no 11 de novembro. Portanto, devia ter multiplicado essa coragem para apresentar esses dados a nível da Assembleia da República, que é lá o areópago de Estado, e a partir dali os angolanos terem contacto. A essa altura, estaríamos a dar razão a João Lourenço pelo facto de ter apresentado dados num momento importante, e as estruturas competentes do Estado, como a PGR, o Procurador-Geral da República, como Advogado do Estado, a Assembleia da República e, tem mais, a própria Inspeção-Geral do Estado, tem que aferir esse volume de informação vinda do mais alto mandatário da República.
Finalmente, Olívio Quilumbo manifesta algumas dúvidas quanto às competências da Procuradoria-Geral da República em investigar o volume de informações que as duas entidades apresentaram em público.
A PGR sempre foi o parente de problemas da justiça. Eu já disse isso várias vezes, posso reiterar. A PGR sempre foi o parente de problemas da justiça. No 7º Congresso Ordinário do MPLA, Eduardo dos Santos, notório presidente, havia dito que existiam indivíduos no Estado e no governo do MPLA que faziam negócio consigo próprio. Essas pessoas estavam em sede de Congresso. Por que a PGR não apareceu e pediu ao presidente dados fiáveis para prosseguir com a investigação? Era João Lourenço. João Lourenço trouxe um novo paradigma, pelo menos aquilo que se pretende e aquilo que se vai vislumbrando, de forma ainda muito tímida. Este novo paradigma pressupõe que é importante que a PGR entre em ação, é importante que a PGR escrutine as ações do Estado. Mas antes da PGR, um Estado sério, a Assembleia da República, escrutina, fiscaliza as ações do Executivo. Enquanto não existir esse binómio, este triângulo, ou binómio ou triângulo, será que vamos considerar, vai ser difícil conseguirmos aferir se o Estado está a ser bom gestor ou mau gestor. Eduardo Santos fala em 15 mil milhões de dólares que ele deixou em sede de BNA. Ok, o que são 15 mil milhões de dólares se a função pública mensal, só de salários, são 900 milhões de dólares? São cerca de 12 bilhões de dólares por ano. Isso não é nada. Para quem geriu um Estado sem grandes crises durante mais de 10 anos, teve volumes econômicos acima de 500 bilhões de dólares, pelo menos aquilo que se diz aqui no BNA, e se fala-se a nível de outras instâncias econômicas internacionais, que podem ter passado em Angola, não digo que passaram, podem ter passado em Angola, cerca de 2 trilhões de dólares, dinheiro suficiente para ressuscitar Jesus Cristo se quiséssemos, dizer que eles são 15 mil milhões de dólares. Honestamente, é um jogo que estamos diante de, podemos ter considerado declarações irresponsáveis, que magoam, que ofendem tantos angolanos, um povo sofredor, que infelizmente tem um grande país, um país potentoso, poderoso, mas está claro que o que nos falta, afinal, são bons dirigentes. E nós não temos.
Se associarmos a isto a fatores de traição, podemos, neste caso, atribuir responsabilidades de traição à pátria, quer ao próprio partido no poder, como às figuras que a representam?
Eu acho que quem deve aferir se houve traição ou não são as instâncias competentes. Temos a Procuradoria-Geral da República, como advogado do Estado, portanto, o Ministério Público, portanto, estas estruturas, instituições públicas, infelizmente, lhes foi coartado o seu exercício administrativo e de Estado, porque ao longo dos anos, o que aconteceu em Angola foi, o presidente Eduardo Santos, de facto, criou as instituições. Eu já disse publicamente que eu considero Eduardo Santos o pai do Estado moderno angolano, por ter sido ao longo do seu consulado em que se criou grande parte das instituições. Julgo que a última grande instituição foi o Tribunal Político, né? Portanto, o Tribunal Constitucional. Após a criação das instituições, ele retira o poder das instituições, da UMPLA, e em 2010 retira do UMPLA e cristaliza. Portanto, as instituições angolanas não têm quase peso, político e administrativo forte. Mas João Lourenço aparece e me parece que quer devolver o poder a quem de facto merece, pelo facto de confiar na Assembleia da República como a Casa da Democracia, que esta crie leis, estas leis depois vão ser encaminhadas para o Ministério Público e este vai usar essas leis para pressionar, para persuadir, para, digamos, fazer do Estado um Estado democrático e de direito. E a partir das instituições vamos conseguir aferir se o fulano, Sicano Beltrano traiu a pátria, se de facto traiu, são essas instituições que devem fazer o seu trabalho. Agora, eu acho que estamos a viver um dos piores momentos políticos da nossa história.
Até que ponto todas estas trocas de acusações podem ser fatores de instabilidade política para o próprio país?
Absolutamente grande. Olha, eu, em sede de análise política, posso lhe garantir que estamos mais próximos de um conflito agora do que há 15 anos atrás. Só se precisa de Angola de um curioso, de um indivíduo que dá cara. Mas, infelizmente, isso pode não acontecer. Felizmente, isso não pode acontecer. É o que a gente pretende que não aconteça. Porquê? Porque um dos ingredientes para a instabilidade é a desigualdade. Hoje, a desigualdade em Angola é visível. 99,9% dos angolanos são miseráveis. 1% é rico. Este 1% está em perigo pelo fato da maioria ser desigual. Portanto, a instabilidade, a desigualdade passa a ser o principal ingrediente da instabilidade. É preciso que se criem condições, que se devolva o poder de compra aos angolanos. O presidente Eduardo Santos apresenta na sua suposta conferência de imprensa, que foi mais uma coletiva, um monólogo, portanto, para os jornalistas, uma conferência de imprensa, na verdade, no sentido da palavra, pressupõe perguntas e respostas. Isso não aconteceu. E, aliás, isso é muito comum. Eu não esperava que Eduardo Santos, depois de ser presidente, desse de peito aberto, ir a público responder questões de jornalistas. Nesse momento em que se deu algum fôlego à imprensa pública, à liberdade de imprensa, enfim, e de expressão, era bastante arriscado. Agora, claro que isto demonstra instabilidade. Se existe instabilidade no MPLA, há instabilidade em Angola. Pelo facto do MPLA ter armadilhado o país, ter criado uma estrutura do Partido Estado. Se o MPLA desmorona, o Estado poderá também desmoronar. Mas, atenção, isto só vai acontecer, há um termo matemático que se diz, só e só se os angolanos forem menos angolanos e mais militantes. Mas se os angolanos decidirem ser mais Angola e menos militância, o MPLA pode desaparecer, a UNITA também, a CASA também, os outros partidos podem também desaparecer. Mas Angola vai sempre existir. Aliás, o MPLA não é Angola e nunca será Angola. O MPLA é parte da Angola.
Estes foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arandipa.
Obrigado, Arandipa. Na nossa emissão de amanhã, domingo, vamos ter um trabalho de Pedro Dias com o músico Bonga e a sua banda. E também a sua participação nas festividades culturais dos 43 anos de independência de Angola no passado dia 11 de novembro. Também falaremos amanhã de saúde com a doutora Graça Matzinha. Amigos ouvintes, não se esqueçam que podem ver e ouvir as nossas histórias na internet, voaportugues.com. Também podem deixar os seus comentários. E podem também associar-se à Voz da América no Facebook, tornando-se nossos amigos naquela rede social. Também estamos no Twitter e no Instagram e no WhatsApp. O nosso número para contacto, se quiser, anota aí. Mais 908-652-4584. Mas agora vamos à música. Que tal ouvir a Zagaia, de Moçambique, em Minha Geração?
Yo, greetings in the name of his imperial highness, Lashai. An impressed man from Ethiopia, Jah! Rastafari, listen! Shall love is the best. Shall love is the best. And this Rastafari as Zagaia for sure. Addressing to the nation and to the younger generation.
Outra geração da viragem, aqueles que se viram para pagar os preços de alugar de casa que subiram, dos combustíveis que também subiram, a autoestima subiu, só os salários não subiram. A geração dos que lambem botas pornograficamente, a geração que fala em mudança, basta medo dela, só mudam de calças Gucci para Rockefeller. Dizem que pertenço a ela, geração do capricho, que desfila carros de luxo em bairros de lixo. A geração do HIV, mas gente contamina, jovens com corpo de ginásio, não vestem camisinha. A geração que só fala, admira o povo da sua fala, mas quando quando chega a hora de agir, manos. Só fala, é pior que perder o emprego aqui, só bala. É por isso que quando o Azagaia fala, a bala. Dizem que sou da geração que não tem cultura de trabalho, que assiste escândalos de corrupção no Ministério do Trabalho. A chamada geração...
Está com a Voz da América, emissão em português, de 24 de novembro de 2018. Ao microfone, Álvaro Lugero Andrade na apresentação e Mariano Bartolomeu na produção. Também nas notícias, o João Santa Rita. Votos de um bom sábado na companhia da Voz da América em português. Para acompanhar-nos em onda curta, nos 13.630 e 17.655 kHz, e onda média nos 1.530 MHz, também na internet, voaportugues.com. Em FM, em Cabo Verde, com a Rádio Comercial, São Tomé e Príncipe, com o nosso retransmissor da Voz da América, Moçambique, em Maputo, com a Top Rádio, Nampula Rádio Encontro, Nova Página em Quelimane, em Bissau, a Rádio Pijiguiti, a Capital FM, e também em Bafatá, com a Rádio Comunitária de Bafatá, e em Gabu, com a Rádio Tincha Oco. E estamos também ao vivo na internet, em voaportugues.com, também na Rádio Papagaio, na Guiné-Bissau. Dentro de alguns minutos, como é habitual, na emissão do sábado, as últimas novidades musicais, o Top 10 da música americana. Mas por agora, por que não olhar para a janela informativa com João Santa Rita neste sábado?
Olá, ouvintes. Ao microfone, João Santa Rita. A polícia francesa fez uso de gás lacrimogéneo e canhões de água no centro de Paris contra milhares de manifestantes que exigem o cancelamento de novos impostos sobre combustíveis. Cerca de 3 mil polícias foram colocados nas ruas de Paris para enfrentar os milhares de manifestantes do movimento Colete Amarelos que nos últimos dias têm bloqueado estradas através do país. Hoje, em Paris, manifestantes concentraram-se nos famosos Campos Elíseos, onde entraram em confronto com a polícia que os impedia de marcharem em direção à Praça da Concórdia, perto do famoso Museu do Louvre. Vários carros da polícia foram incendiados, incluindo um canhão de água. A polícia disse que membros de organizações de extrema-direita estiveram envolvidos em ações contra as forças policiais. Um dos principais líderes jihadistas do Mali foi morto numa operação liderada por soldados franceses no centro do país, confirmaram as autoridades francesas e malianas. Amadou Koufa foi morto numa operação na floresta do Ouagadou, disse o general Abdoulaye Cissé. Uma outra fonte militar disse que Koufa foi gravemente ferido na operação, foi retirado do local pelos seus apoiantes antes de morrer. Koufa era um dos vice-dirigentes do Grupo de Apoio ao Islão e Muçulmanos, GSIM, que tem repetidamente atacado alvos militares e civis no Mali e no vizinho Burkina Faso. O exército francês disse que a operação ocorreu na noite de quinta para sexta-feira e teve como objetivo uma base controlada por Koufa. Na operação, cerca de 30 terroristas foram neutralizados, disse a declaração, sem especificar se eles foram mortos. A França tem cerca de 4.500 soldados estacionados na região que atuam ao abrigo da Operação Barkhane, no Burkina Faso, Tchad, Mali, Mauritânia e Niger, em operações contra grupos radicais islâmicos. Membros do grupo islâmico Boko Haram raptaram cerca de uma dezena de raparigas em várias aldeias fronteiriças no sudeste da Nigéria, disseram as autoridades locais. Um ativista de uma organização não-governamental disse que 16 raparigas jovens tinham sido raptadas, 9 na aldeia de Blahard e 7 outras em Bagué, por cerca de 50 homens armados. O ex-presidente do Zimbábue, Robert Mugabe, encontra-se em Singapura para tratamento médico e já não consegue andar devido a problemas de saúde e à sua idade, disse o atual presidente do Zimbábue, Emmerson Mnangagwa. Mnangagwa disse a um comício do seu partido, ZANU-PF, que Mugabe se encontra a receber tratamento médico em Singapura há 2 meses, acrescentando que o seu governo irá fornecer o apoio necessário ao antigo presidente. Mnangagwa disse que Mugabe é o que chamou de pai fundador do Zimbábue, pelo que o seu governo irá continuar a cuidar dele. O presidente zimbabuiano disse que Mugabe deverá regressar ao país no fim do ano. No Paquistão, as autoridades prenderam centenas de líderes e ativistas de um partido islâmico envolvido em manifestantes contra a absolvição de uma mulher cristã que havia sido anteriormente condenada à morte por alegada blasfémia contra o Islão. As autoridades disseram que a maior parte das prisões foram efetuadas na província de Punjab, o local de maior apoio do Partido Islâmico de extrema-direita Tehrik-e-Labbaik Pakistan, TLP. Entre os detidos encontra-se o dirigente máximo desse partido, Hussein Rizvi, que foi preso juntamente com vários outros dirigentes do TLP. As autoridades disseram que se registaram confrontos quando as autoridades prenderam Rizvi e que várias pessoas ficaram feridas. O TLP organizou manifestações este mês contra a decisão do Supremo Tribunal de absolver Asia Bibi, que estava à espera de execução há 8 anos, depois de ter sido condenada por insultar o profeta Maomé. Em Taiwan, os eleitores votaram hoje contra o casamento de homossexuais. Num referendo, mais de 6 milhões de eleitores apoiaram a proposta de que o casamento deve ser apenas um ato entre uma mulher e um homem. O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, disse hoje que foi alcançado um acordo sobre Gibraltar, abrindo caminho a uma cimeira da União Europeia que aprova amanhã um acordo para a saída da Grã-Bretanha da União.
Obrigado, João. Eram as notícias do mundo nesta emissão vespertina em português. Hoje é sábado, 24 de novembro de 2018. Transmitimos desde Washington. Na nossa emissão de amanhã, vamos ter um trabalho de Pedro Dias com o músico Bonga. Portanto, não falte amanhã aqui no Encontro com a Voz da América. Também falaremos de saúde com a doutora Graça Martim. Não esqueça, portanto, de nos voltar a sintonizar amanhã, domingo. Mas para já, vamos à música. Top 10 da música americana.
Top 10 americano, o teu programa de música aqui na tua rádio, Voz da América. Todas as semanas o Top Americano traz as novidades da tabela dos Estados Unidos. Esta semana, Ana, temos um programa especial. Este é o Top 10 americano de Voz da América.
Exatamente, e vamos espreitar quem lidera tabelas musicais noutros estilos aqui nos Estados Unidos.
Hot Rock, Hot Country.
Gospel.
YouTube. São as tabelas que vamos ouvir durante os próximos minutos.
Nós somos Ana Guedes,
Mayra de La Salette
e o DJ UPS. Este é o Hot Rock, Lovely the Band, é um grupo de 3 jovens rapazes de Los Angeles.
A sua música Broken está em 3º lugar na tabela das mais ouvidas do Hot Rock e é a música de maior sucesso do grupo, Ana. Imagine Dragons, Ana.
Ai, olha, então eu pensava que me ia ajudar aqui a primeira vez, porque sabes que eu gosto dos Imagine Dragons, né? Porque dispensam apresentações. Originais de Las Vegas, já andam nas leads da música há pelo menos 10 anos, uma década zita.
A música Natural é do seu mais recente álbum Origins e Ana
tem o 2º lugar da tabela Hot Rock da Billboard.
Within the past, knowing we are the youth, caught until it bleeds out of world without the peace, facing a bit of the truth.
E outra banda de Las Vegas de grande sucesso são os Panic at the Disco. Formada em 2004, a banda é composta por 6 elementos. E qual era a curiosidade, Mayra?
Ana, eles em 2007 ganharam o prémio para pior banda do ano.
E em 2018, ou seja, este ano, levaram o American Music Award para a banda de rock alternativa favorita, vejam bem. E lideram esta tabela, não
é? É verdade. É como passar de besta a bestial. Fantástico.
I hope.
Nós no Top 10 americano também temos assim expectativas bem altas para a vida.
Exatamente, são high hopes, é como eles. Passarmos de maus a bons, mas nós não, nós começamos sempre por sermos bons. Mas pronto.
Né?
E este é o Top 10 americano da Voz da América. Nós estamos nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. Tocamos uma música pedida por ti. Envia o pedido para o WhatsApp da Voz da América, mais um 908-652-4584.
Vamos agora falar desta cantora, a Bebe Rexha, que lançou Meant to Be e tem sido um sucesso nas mais variadas tabelas.
Ela lidera a tabela Hot Country e Bebe Rexha é o nome artístico de Blatt Rexha, natural da Georgia. Meant to Be.
Won't you ride with me, ride with me? See where this thing goes. If it's meant to be, it'll be, it'll be, baby. If it's meant to be,
I don't mean to be so. Este é o Top 10 americano da Voz da América. Nós estamos nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter. E também passamos uma música pedida por ti, Ana.
No WhatsApp, o número é mais um 908-652-4584.
Oh, hold up, girl, don't you know you're beautiful? And it's easy to see. If it's meant to be, it'll be, it'll be. Baby, just let it be. If it's meant to be,
Luke Combs, Ana, estreou-se nos prémios da música country nos Estados Unidos este ano.
Saiu feliz roubando o prémio para a Artista Revelação 2018.
A sua música, She Got the Best of Me, tem o segundo lugar da tabela Hot Country.
Don't care that much about life, you're just living. Like kerosene dancing around the fire, but you're in. So you jump right in, ain't afraid to fall, and you give it all. She got the best of me. She got the best of me. I picked myself up off the floor and found something new worth a living for. And an old dusty hand-me-down six string and a couple chords. I'm getting over her a little more with every song. See, I'll sing along. She got the best of me.
E agora vamos ficar com a música de uma dupla de Nashville que eu descobri há pouco tempo. Eles são do Tennessee, portanto, o estado do Tennessee, chamam-se Stan e Shy e vão nos trazer aqui Tequila. Uma música bem engraçada. Ocupa o terceiro lugar, Tequila.
Baby, I still see you. cutting up the floor to sorority t-shirt, the same one you wore when we were sky high in Colorado. Your lips pressed against the bottle, slamming on a Bible, baby, I'd never leave you. I remember how bad I need you when I taste tequila.
Este é o Top 10 americano da Voz da América. Nós estamos nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. Podem baixar esta emissão do Top 10 em www.voiportugues.com. Nós estamos também no WhatsApp. O nosso número é mais 1-908-652-4584. Aira.
A atenção a dar no mundo gospel, Ana.
Exatamente. Os nomes são de Corey Asbun, Will Song Worship e Lauren
Daigle.
Daigle, mas nós vamos começar com o Corey Asbury. Está em terceiro lugar na tabela Hot Gospel com Reckless Love. É um jovem natural da Flórida, tem 33 anos e canta desde 2007. Reckless Love.
Before I took a breath, you breathed your life in me. You have been so, so kind to me.
Ana, o grupo Hillsong Worship é da Austrália.
Surgiu em 1983 e continua a dar cartas.
O segundo lugar desta tabela é deles com a canção Who You Say I Am.
Who am I that the highest king would welcome me? I was lost, but he brought me in his love for me. All his love for me. Who the sun sets free, who is free indeed. I'm a child of God, yes I am. Free at last, he has ransomed me, his grace runs deep. While I was a slave to sin, Jesus died.
E ainda aqui na área do gospel temos natural de Los Angeles, Lauren Daigle, tem 27 anos, lidera a tabela com a canção You Say. Ela já conquistou o prémio da Billboard para artista cristã do ano. You Say.
I keep fighting voices in my mind that say I'm not enough. Every single lie that tells me I will never measure up. Am I more than just the sum of every high and every low? Right remind me once again just who I am, because I need to know.
Da música gospel à tabela que segue as músicas que mais tocam no YouTube, Ana.
Exatamente, mas antes disso, de dizer que este é o Top 10 americano da Voz da América. Estamos nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. Oh, Mara, mas também estamos no YouTube.
Também estamos no YouTube, basta escrever Voa Português e vão ver uma série de boas reportagens da Voz da América em português.
Então vamos lá, YouTube, qual é a classificação? Que Billboard temos aqui?
Ana, nós temos o terceiro lugar que pertence a este senhor. Eu vou dizer este nome porque tive um gosto imenso em descobrir este nome. Benito António Martínez Ocasio.
Quem é mais conhecido, é o Bad Bunny. Mas sabes uma coisa, Ocasio, será que é relacionado com aquela jovem congressista de Nova Iorque?
Exatamente, Ocasio. Foi o que eu pensei logo. Assim, olha, também família podia... com congressistas, cantores, a vida está feita.
Exatamente, este é um cantor de Porto Rico, quero eu dizer, está em terceiro lugar.
A música é minha.
Que tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía, mía, tú misma lo decías, cuando yo te lo hacía, yeah, dile que tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía, mía, tú misma lo decías, cuando yo te lo hacía, yeah, 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 bebé, yo soy fan de tu caminar, te doy todo lo mío hasta mi respirar, contigo veo todo como en espiral, quiero tirarnos fotos y que salga.
Porto Rico para a Coreia do Sul, a música sul-coreana está cada vez mais na moda, especialmente na internet. O grupo Twice foi nomeado, foi formado, aliás, em Seul em 2015. A música Yes or Yes está em segundo lugar na tabela das que tocam mais no YouTube.
You got two choices. Yes or yes.
William Samy Etienne Rigacine é um DJ francês, ele é de Paris. E ele é quem?
O DJ Snake. É mais fácil dizer o nome dele, DJ Snake, do que dizer o nome verdadeiro dele. Mas pronto.
É, e antes de dizermos o resto, vamos então lembrar aqui que este é o Top 10 americano da Voz da América.
Exatamente, estamos no Facebook, no Twitter e no Instagram. Podem escrever-nos com pedidos de música para o WhatsApp, mais um 908-652-4584. Já estamos
em Ana já está em ritmo aí de taqui-taqui, mas vamos lembrar também que este é o DJ Snake e ele foi buscar a Cardi B, a Selena Gomez e o Ozuna.
E ele lançou o Taki Taki. Isto toda a gente agora colabora com toda a gente, sobretudo quando eles têm muita fama. Ora,
tem
mais
que ser, Ana. Coisas de sucesso são parcerias. Esta é a música mais ouvida neste momento no YouTube. Isto segundo a Billboard.
Taki Taki.
y sobresale de tu traje. No trajo panticito pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe. Cuenta que no quiere, pero me tiene espionaje. El puri sobresale de tu traje. No trajo panticito pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe. Cuenta que no quiere, pero me tiene espionaje.
E este foi o Top 10 americano da Voz da América, com o Estevana Guedes.
Maidas La Salete, do outro lado.
E o Pienso, até para a semana.
Até para a semana.
Está aqui, está aqui.
And tease it and squeeze it. With my piggyback is hungry, my nigga, you need to feed it. If the text ain't freaky, I don't wanna read it. And just so let me go, I know you need to feed it. Enséñame ese pasito que no sé. Un besito bien suavecito, bebé. Taki, 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 rumba.
Quase no final, vamos ter aqui o resumo das principais notícias. Outra vez, chamo o João Santa Rita.
Olá, ouvintes. A polícia francesa fez uso de gás lacrimogéneo e canhões de água no centro de Paris contra milhares de manifestantes que exigem o cancelamento de novos impostos sobre combustíveis. Vários carros da polícia foram incendiados, incluindo um canhão de água. A polícia disse que membros de organizações de extrema-direita estiveram envolvidos em ações contra as forças policiais. Um dos principais líderes jihadistas do Mali foi morto numa operação liderada por soldados franceses no centro do país, confirmaram as autoridades francesas e malianas. Amadou Koufa foi morto numa operação na floresta de Ouagadou, disse o general Abdoulaye Cissé. O exército francês disse que a operação ocorreu na noite de quinta para sexta-feira e teve como objetivo uma base controlada por Koufa. Na operação, cerca de 30 terroristas foram neutralizados, disse a declaração sem especificar se eles foram mortos. Koufa era um dos vice-dirigentes do Grupo de Apoio ao Islão e Muçulmanos, GSIM, que tem repetidamente atacado alvos militares e civis no Mali e no vizinho Burkina Faso. Membros do grupo islâmico Boko Haram raptaram cerca de uma dezena de raparigas em várias aldeias fronteiriças no sudeste da Nigéria, disseram as autoridades locais. Um ativista de uma organização não-governamental disse que 16 raparigas jovens tinham sido raptadas, 9 na aldeia de Blahard e 7 outras em Bagé, por cerca de 50 homens. Entretanto, tropas nigerianas envolvidas em combater o grupo extremista islâmico Boko Haram publicaram um vídeo em que afirmaram que dezenas de soldados morreram em ataques recentes e criticaram o mau estado do seu equipamento. O ex-presidente do Zimbábue, Robert Mugabe, encontra-se em Singapura para tratamento médico e já não consegue andar devido a problemas de saúde e à sua idade, disse o atual presidente do Zimbábue, Emmerson Mnangagwa. Mnangagwa disse num comício que Mugabe é o pai fundador do Zimbábue, pelo que o seu governo irá continuar a cuidar dele. No Paquistão, as autoridades prenderam centenas de líderes e ativistas de um partido islâmico envolvido em manifestações contra a absolvição de uma mulher cristã que havia sido anteriormente condenada à morte por alegada blasfémia contra o Irão. E em Taiwan, os eleitores votaram hoje contra o casamento de homossexuais. Num referendo, mais de 100 milhões de eleitores apoiaram a proposta de que o casamento deve ser apenas um ato entre uma mulher e um homem.
E amigos ouvintes, chegamos ao final da emissão do Serviço em Português da Voz da América. Em nome de todos que participaram na emissão deste sábado, 24 de novembro de 2018, despedem-se João Santa Rita, Mariano Bartolomeu e Álvaro Gera Andrade com votos de um bom resto de sábado. Marcamos o encontro amanhã, domingo, aqui, à mesma hora. Até lá, um grande abraço.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.